Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Hoje, as redes sociais estão literalmente na palma das nossas mãos. Postar uma foto ou compartilhar uma ideia está cada vez mais rápido e fácil. Mas para conquistar um público fiel e engajado nesse meio, demanda muito estudo e dedicação. E para entender como funciona esse trabalho, a aluna Camila Guerreiro entrevistou a empresária Gabriela Tavares, que é formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Vamos ouvir?
Gabriela, o que é um Community Manager?
Então, basicamente, o Community Manager é o profissional que é responsável pelo gerenciamento e a criação de conteúdo digital, tanto para marcas quanto para influencers. Então, a gente cria toda a estratégia digital para que essas pessoas consigam alavancar os seus resultados na internet, nas suas redes sociais.
Qual a importância da marca para um Community Manager?
Isso começou basicamente na pandemia, em que muitos restaurantes, principalmente, muitas marcas no geral, começaram a perder o seu público, as suas vendas. Então, eles sentiram a necessidade de atingir essas pessoas por onde elas estavam, que eram pela internet. Então, desde então, as marcas começaram a perceber como é importante a presença no digital, porque, afinal de contas, é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, seja para entretenimento, seja para trabalho. Então, ali é onde as pessoas estão, onde as pessoas passam a maior parte do dia. Então, as marcas começaram a perceber que elas precisam estar lá porque também virou um mundo, um universo de vendas. E não só de vendas, mas de exposição também, em relação a influencers. Então, ali virou um mercado de trabalho, querendo ou não.
Existem community managers para influenciadores também? Qual a diferença?
Sim, hoje eu trabalho tanto para marcas quanto para influenciadores. E qual que é a diferença disso? Uma marca, ela tem um produto para vender ou um serviço. Então, é uma coisa mais específica que você consegue trabalhar em cima daquilo. O influenciador, ele está ali além para influenciar outras pessoas, dependendo do seu nicho, mas também para fazer publicidade. Porque, querendo ou não, hoje em dia, as publicidades, elas não acontecem mais só na televisão, só nos jornais, nas revistas. Então, a internet virou um novo mundo de publicidade, então as marcas veem os influencers como oportunidades de atingir o público, que é do interesse do nicho.
O que você considera ser essencial para um bom community manager?
Eu acho que, assim, hoje em dia existem muitas pessoas que trabalham nessa área, muitas pessoas boas, por sinal, e você tem que pensar numa maneira de como você pode se destacar no meio dessas pessoas. Então, assim, eu costumo trabalhar com estratégias de criar conteúdos que criem conexões com o público. Então, não só trazer, por exemplo, uma marca que vende um produto, só mostrar aquele produto. Então, assim, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de contar a história daquele produto, mostrar como ele é feito. Então, assim, existem muitas pessoas que trabalham atrás de marcas, atrás de influencers também. Então, assim, não só mostrar a vida ou o produto daquelas pessoas, mas também contar a história de tudo que acontece por trás. Então, esses bastidores é muito difícil de você ver, dependendo da área que você trabalha. Então, eu gosto de criar estratégias nesse sentido, de criar conexões com os seguidores através de coisas que eles nem imaginam como que acontece.
Como funciona o contato entre influenciador e as marcas?
Geralmente, quem cuida disso é a agência de marketing ou assessor de marketing por trás do influenciador. E a gente faz uma pesquisa de mercado para ver quais marcas fazem sentido com o nicho daquele influenciador. Então, se é um influenciador que fala de beleza, maquiagem, autocuidado, a gente busca ir atrás de marcas que tenham a ver nesse sentido. Então, existem os dois lados da moeda. Existem as marcas que vêm atrás dos influenciadores e, geralmente, isso acontece ou por e-mail ou até mesmo pelo direct. E tem também as estratégias da agência de marketing de ir atrás dessas marcas. Então, existem esses dois lados, os que vêm atrás e o que a gente vai atrás também. Então, geralmente, as marcas passam para a gente um briefing de como eles querem que a gente faça a campanha e o influenciador, junto da agência de marketing, cria todo o roteiro desse conteúdo para essa campanha, aprova com a marca e é assim que se forma a publicidade. Então, geralmente, é dessa maneira. Tem marcas que gostam de conteúdos mais propagandísticos, propaganda mesmo, e tem marcas que não, elas querem que fique uma coisa mais espontânea para não ficar muito com aquela cara de estou vendendo. Então, geralmente é assim que funciona esse contato.
Quais outros profissionais trabalham junto com o Community Manager?
O que a gente precisa? Porque, basicamente, assim, o Community Manager, ele é responsável pelas estratégias. Existem pessoas que fazem 1 milhão de funções diferentes, mas, basicamente, ele é responsável pelas estratégias. Então, profissionais que agregam muito a esse trabalho são fotógrafos ou videomakers para poder produzir esses conteúdos, um designer também para poder fazer isso, e é legal ter um redator, que é a pessoa que vai criar os roteiros, a pessoa que vai criar as legendas, as campanhas. Então, trabalhar com esses profissionais agrega muito o serviço do Community Manager.
Existem diferenças entre um Community Manager e um social media?
O meu ponto de vista é que é muito semelhante, assim, o trabalho dos dois. Porque os dois criam estratégias, os dois cuidam tanto da ideia do conteúdo quanto a gravação, a execução e a finalização. Então, para mim, eu não vejo uma diferença muito grande em relação a esses dois profissionais. Na verdade, eu acho que para mim eles são a mesma coisa.
Quais estratégias você considera importantes para conquistar clientes fiéis a uma marca?
Eu acho que, assim, é um processo que você tem que criar uma confiança muito grande entre você e o seu cliente. Então, no sentido de você tem que entender aquilo que a pessoa gosta. Cada cliente, cada marca, cada influencer gosta de um tipo de trabalho. Eu não faço a mesma coisa para todos eles. Então, acho que é você entender aquilo que seu cliente está esperando de você e você sempre buscar trazer aquelas estratégias, como eu citei um pouquinho tempo atrás, sobre como você consegue fazer com que o público daquele cliente reconheça o seu trabalho, não só o seu cliente, mas assim, você colocar um conteúdo tão legal, fazer com que o próprio público do seu cliente reconheça aquele conteúdo, reconheça aquele trabalho e elogie. Então, o seu cliente vai ver que você está fazendo um trabalho legal para ele, porque o próprio público está falando aquilo. Então, é isso, é basicamente a chave de você conseguir um resultado legal, um engajamento legal nas redes sociais, é você criar conexão. E como que você cria essa conexão? Contando histórias, trazendo a sua sensibilidade, porque eu sinto que hoje todos os conteúdos, ou a maioria deles, nas redes sociais, são muito frias, assim. São muito publicitárias no sentido de, tô, estou vendendo a minha imagem ou o meu produto e é isso, ponto, acabou. Então, acho que quanto mais sentimento você trazer, mais história você trazer para os conteúdos, mais conexão você cria com esse público.
Você enxerga diferenças da recepção dessas estratégias nas diferentes redes sociais?
Hoje em dia, o TikTok e o Instagram são as redes sociais que as pessoas mais usam, né? Mas tem uma diferença muito grande entre essas duas redes sociais, porque o TikTok é um público, além de ser um público mais jovem do que tem no Instagram, é um público que gosta de coisas muito rápidas. Então, você não consegue se estender tanto nos conteúdos do TikTok. Então, para você trazer essa conexão, você tem que ser muito mais rápida e objetiva. Porque se for um conteúdo muito extenso, você não segura as pessoas lá. Já no Instagram, você consegue trazer um pouco mais esses conteúdos longos. E as pessoas assistem. Então, assim, a diferença que eu sinto do TikTok e o Instagram para gerar essa conexão é justamente o tempo. Porque lá as pessoas querem tudo muito rápido. Então, se nos primeiros 3 segundos do vídeo você não prendeu a atenção daquela pessoa, ela já arrastou para cima e acabou, você perdeu a chance.
Quais personalidades e marcas você considera um bom trabalho de community management?
Eu trabalho muito com o ramo de gastronomia hoje, por exemplo. E uma das marcas que eu gosto muito do tipo de conteúdo que ele faz é o Burger. Porque o Burger, ele entra em trends que está acontecendo em várias plataformas diferentes, tanto no Twitter quanto no TikTok. Então, ele acha uma maneira de trazer essas trends para qualquer plataforma e eles contam histórias. Essa é a chave para mim, é você contar histórias. Então, eu adoro ver os conteúdos do Burger e me inspiro neles, justamente por eles terem esse pensamento muito parecido com o meu na hora de criação.
O que fazer quando uma marca entra em cancelamento?
Eu já passei por uma experiência dessa no ramo de beleza, em que um produto ele era vendido prometendo uma coisa e ele não cumpria. E assim, dependendo do caso, eu acho que é super importante você mostrar que você está presente. Então assim, todo mundo erra, tanto marcas, influencers, todo mundo acaba errando em algum momento da vida, isso faz parte. Mas você mostrar que você errou e que você está disposto a corrigir aquele erro. Então, assim, quando eu já passei por algum gerenciamento de crise no passado, foi exatamente assim que a gente conseguiu resolver. Então, a gente entrou em contato com cada pessoa, deu atenção para cada pessoa, para que ela não se sinta abandonada no problema dela. Então, é sempre importante você mostrar que você está presente, que você viu o que aconteceu, reconheceu o seu erro e você está disposto a mudar.
Quais as diferenças entre trabalhar com marcas de pequeno e grande porte?
A diferença de você trabalhar com marcas pequenas e marcas maiores é justamente que as marcas maiores, elas são muito mais visíveis, elas são muito mais vistas pelas pessoas. Então, eu sinto que hoje nas redes sociais as pessoas, elas criticam muito, sem filtros. Então, essas marcas que são maiores, elas estão muito mais suscetíveis a serem criticadas pelas pessoas. Então, como as marcas menores, elas não têm tanta visibilidade, elas estão construindo a visibilidade delas, eu sinto que as pessoas criam um senso de empatia, assim, com essas marcas menores, no sentido de ela estar batalhando para crescer. Já com as marcas grandes, que já têm um reconhecimento, já têm um nome muito conhecido, é o contrário, as pessoas querem diminuí-la, de certa forma. Então, tem muita crítica, muito comentário negativo, e às vezes em coisas que nem faria diferença pra gente, de fato, mas a pessoa gosta de ir lá comentar, criticar, justamente talvez para aparecer um pouco, assim, sabe?
Como foi o processo para você criar a sua própria agência, a Pique?
A minha agência, ela tem 1 ano e meio, não faz tanto tempo assim, mas basicamente eu já trabalhava como community manager antes de abrir a agência, inclusive aqui na TV Gazeta, para um programa que tem aqui. E as pessoas, os convidados que vinham no programa, eles me viam trabalhando lá, fazendo o conteúdo do ao vivo para a internet. Então muitos deles vinham me perguntar: ah, você faz isso? Eu tô precisando, eu sou nutróloga, eu queria muito divulgar meu trabalho. Ou eu sou culinarista, eu queria muito divulgar meu trabalho. Então as primeiras oportunidades que eu tive foram assim, através da TV Gazeta. E chegou um momento em que eu tava com os dois, tanto com a TV, quanto os meus trabalhos por fora da TV. E não tava conseguindo mais sustentar aquilo. Então, eu tinha duas opções. Ou eu continuava, ou eu me arriscava. E eu acho que assim, a gente tem que se arriscar, às vezes, sabe? Dá muito medo de se arriscar, eu não vou falar que não. Tem muitos momentos em que você se sente insegura, que você não acha que você é o suficiente, ainda mais por ser uma área, uma profissão que a maioria das pessoas são muito novas. Então a gente passa por situações no dia a dia em que as pessoas colocam a gente para baixo, justamente pela idade que a gente tem. Então assim, dá muito medo, mas eu aprendi ao longo desse 1 ano e meio que você tem que dar a cara tapa e tem que se arriscar. Então, eu comecei a Pique dessa maneira. Foram por oportunidades que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira como community manager. Mas o ato de ter a coragem de largar tudo e fazer isso é o que mais significa para mim, assim. E aí, a partir disso, foi quando eu comecei com a empresa, criei tudo do zero. Assim, qualquer mínimo detalhe da agência fui eu que pensei. E hoje eu já tenho uma equipe, um espaço físico, um escritório. Então, se eu puder falar alguma coisa para qualquer pessoa que pense, assim, ou já passou na cabeça de empreender alguma vez da vida, é se arrisque. Tenha coragem e se arrisque, porque, juro, é surreal você olhar para trás e ver tudo que você construiu, sabe?
Existem semelhanças entre seu trabalho como CEO e community manager?
Basicamente, o CEO, ele cuida da parte mais escrita da criação de conteúdo. Então, ele pesquisa palavras-chave em que as pessoas estão mais pesquisando naquele momento e tenta, de certa forma, usar aquilo estrategicamente para trazer para os conteúdos e fazer com que aquilo chegue até o público mais fácil. Já o community manager, não. Ele pensa num todo. Então, ele pensa tanto no conteúdo audiovisual quanto na parte textual.
Quais conselhos você daria para quem quer começar na área de community management?
Se eu pudesse dar algum conselho para uma pessoa que pensa em seguir essa área do community manager, eu falaria para essa pessoa, primeiramente, não se comparar. Porque tem muitas pessoas muito boas por aí que, se você se compara demais, você acha que você se diminui. Então, eu acho que cada um tem que respeitar o seu tempo. Se você vai começar agora, dá o seu melhor na fase que você está agora. E vai evoluindo, sempre buscando estudar, porque as plataformas mudam muito o tempo inteiro. Então, continua sempre se atualizando o que está acontecendo. E pense fora da caixinha. Pense como você pode trazer aquele conteúdo, aquele tema que você quer abordar de diferentes maneiras. E não pensando sempre no óbvio, porque o óbvio todo mundo faz.
Gabriela, quais perspectivas futuras você vê para essa área?
Eu sempre tive muito medo, principalmente quando surgiu o ChatGPT, sobre como ficaria a nossa profissão, porque um robô faz basicamente tudo aquilo que a gente faz, ou pelo menos uma boa parte do que a gente faz. Então, eu tinha muito medo das pessoas começarem a usar o ChatGPT e deixarem de lado os profissionais, já que aquilo é tão rápido, é tão ágil, e qualquer coisa que você peça, ele entrega para você em 5 segundos. Mas assim, querendo ou não, é um robô que está fazendo aquilo, não é um ser humano. Não é uma pessoa que sente as emoções do que ela está fazendo, sente o que as pessoas expressam quando elas estão contando alguma coisa. Então, eu sinto uma diferença muito grande e eu consigo identificar, inclusive, quando algo é feito por um robô e quando algo não é. Então, eu tinha muito esse medo, hoje já não tenho mais, mas eu conheço pessoas que têm ainda. E o que eu penso, assim, daqui para frente, para todos os profissionais que são community manager, é que a tendência é cada vez aumentar mais, assim, as oportunidades. E eu acho que vai ter muita concorrência, mas eu acredito que todo mundo tem a sua própria luz, ninguém precisa roubar a luz de ninguém. Então, acredito que vai ser um trabalho que ele não vai acabar, ou pensar em acabar tão cedo. As pessoas não precisam ter medo disso, não precisa ter medo do ChatGPT, não precisa ter medo de inteligência artificial, porque isso é um trabalho que precisa de um sentimento humano para fazer. Então, eu imagino que vão surgir diversas outras oportunidades e a tendência é crescer cada vez mais. E falando no meu lado mais pessoal, assim, o meu maior objetivo é eu conseguir ensinar tudo que eu aprendi sozinha para outras pessoas. Então, além de, claro, né, conseguir atingir novos clientes, conseguir ter novos funcionários e aumentar o meu espaço de trabalho, eu quero passar tudo que eu aprendi sozinha na raça para outras pessoas, que não tem, talvez, até muitas condições ou muito acesso para isso. Hoje em dia, existem muitos cursos nas redes sociais, na internet, enfim, muitas pessoas vendem esses conhecimentos. Mas eu não queria fazer disso uma maneira de eu conseguir um dinheiro, sabe? Eu queria fazer isso para pessoas que realmente queiram aprender e não têm condições, não têm acesso de chegar a esses conteúdos. E eu acredito que trabalhar com as redes sociais muda a vida de muita gente. Conheço muitas pessoas que começaram a trabalhar com redes sociais desempregadas, não tinham o que fazer, não conseguiam emprego de jeito nenhum e conseguiram achar a vida, se encontrar ali nas redes sociais. Então eu acredito que muda vidas e eu quero conseguir proporcionar isso para outras pessoas de forma gratuita.
Realmente, a área de gerenciamento de redes sociais envolve muito mais coisa do que parece. Achei um caminho bem interessante. E você, também se interessou pela área? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Júlia Lozano. Roteiro, Júlia Lozano e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Foliene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de rádio, TV e internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!